Boa tarde aos colegas que fazem este curso Diálogos. Um curso para grupos, multidisciplinares, conversando nas mais diferentes áreas sobre temas da existência, temas atuais. O tema da nossa aula de hoje, após um pequeno ajuste na agenda, diz respeito a como somos nós vistos pelos outros. E vamos trabalhar um dos textos provavelmente mais belos e clássicos do século passado, que é Cartas a um Jovem Poeta, do Rainer Maria Rilke. O poeta, já faremos uma aproximação da obra do autor. Bem, o tema Como somos nós vistos pelos outros? Esse tema traz inúmeros aspectos de atualidade, aspectos que dizem respeito ao nosso cotidiano, no trabalho, com as nossas famílias, com os nossos amigos. Como vocês poderão perceber imediatamente agora com as primeiras linhas que já trataremos? Vamos dar uma olhada inicialmente na questão: como somos nós vistos pelos outros? Bem, alguns, quando param para considerar isso, claro, quando isso é relevante, quando isso está na ordem das coisas necessárias, né, e não como algo descontextualizado, nós falamos disso a partir de um elemento necessário, quando isso de fato é relevante no contexto social. Às vezes, como alguém nos vê, vai definir, por exemplo, se nós trabalharemos com a pessoa, se nós teremos um envolvimento afetivo com a pessoa, né? Às vezes, como o outro nos vê, diz respeito também a como será a jornada existencial comum, ou se não haverá essa jornada. Então, há muitos ambientes existenciais nos quais, como o outro nos vê, torna-se, por vezes, relevante. Alguns dos senhores, ao considerarem isso, terão uma resposta pronta, já construída ao longo da vida. Acharão, por exemplo, que quem os outros, quando veem você, eles veem com respeito, com agradecimento, com carinho, querendo ser seu amigo. Outros não. Outros acham que aqueles que olham para ele, o consideram com uma certa desconfiança, ou com certo receio, ou com dúvidas e restrições. Então, há alguns que já têm uma resposta pronta. Considerem, por favor, que às vezes não estamos falando apenas de pessoas. Às vezes são contextos, não é? Às vezes, por exemplo, você vai trabalhar em determinada área e setor e você, ao se aproximar daquilo, por exemplo, foi contratado para trabalhar numa aldeia, com as pessoas ou numa escola, e quando você chega a tal lugar, você nota que a opinião das outras pessoas com relação àquele estabelecimento, aquela cidade, aquele grupo de pessoas, aquele povoado, etc., é de determinada ordem, que faz com que já as cartas estejam pré-marcadas. Então, não é apenas de pessoas que estamos falando. Há também aqueles que têm isso aberto, eles não têm uma opinião. Quando você coloca, como os outros, como você é visto pelos outros? A pessoa diz, não sei, eu não tenho uma opinião sobre isso. Isso às vezes pode mudar, ora é uma coisa, ora é outra, depende de tantos fatores, né? Às vezes depende, não é nem do fator, é da pessoa. Cada pessoa eu acho que vai ver de um jeito. Então, essa pessoa que assim nos fala, ela tem esse elemento, esse horizonte aberto. Ele não está definido. O que o caracterizaria? Seria a vivência que a pessoa vai ter? Seria o que está se passando? Vejam quantos elementos já inicialmente participam desse tema. Pois houve uma ocasião em que um jovem estava nos seus afazeres, estava cuidando de sua vida, ele frequentava uma escola, e isso aconteceu em 1902. Ele estava numa escola, numa academia militar, não é? E havia ali um grupo de árvores, castanheiros, e ele estava ali, estava lendo livros ali dentro daqueles castanheiros. E ele nem se deu conta, apareceu um dos professores lá perto dele, já um senhor de idade, capelão daquela academia, se aproximou dele, não é? E viu que ele estava lendo, e ele estava mergulhado naquela leitura, e tomou o livro dele nas mãos e disse: "Ó, você está lendo o Rainer Maria Rilke, que já era um poeta muito conhecido." Né? Folheou as páginas, ficaram conversando um tempo. E esse jovem, esse garoto, tinha quase 20 anos, ele se interessou, disse: "Ué, mas você conheceu o Rilke?" "Sim, eu conheci, ele estudou aqui nessa escola, era um menino muito pálido, muito magro e sempre compenetrado, estudioso, um jovem muito talentoso. Ele estudou aqui conosco, sim." O nome desse professor que estava falando com o garoto era o Horacek. E aí esse menino disse: "Puxa vida, então eu realmente, por essa conversa eu tive uma ideia e eu vou fazer essa ideia." E ele então decide colocar dentro de um estojo encadernado e tal, as poesias dele, desse garoto que estava ali sentado, e resolveu endereçar para o próprio Rilke. Né? A ideia dele era que o Rilke lesse aquilo e desse uma avaliação. Bem, imaginem um contexto como esse, não é? Esse garoto estava na iminência de pedir a um dos maiores poetas da época dele um parecer sobre... ele queria uma visão de fora, como ele pareceria aos olhos desse poeta. Considerem, os senhores, por favor, quantas inúmeras ocasiões cada um dos senhores fez isso, quando precisou de um trabalho, por exemplo. Não é? E foi lá e fez como esse garoto, colocou ao invés das cartas o seu currículo, colocou o seu currículo e também as suas ideias e para poder ter esse emprego. Observem quando foi um relacionamento, como foi importante, você estava nervoso ou nervosa diante dessa pessoa e você queria que essa pessoa tivesse uma opinião sobre você, tivesse uma ideia sobre você. Olhem quantas vezes em nossas vidas isso pode se tornar relevante e em muitos outros aspectos. Pois a escolha desta obra que nós veremos agora foi entre muitas que poderíamos usar, mas a escolha recaiu sobre essa obra porque o Rilke não apenas opina, ele nos dá uma verdadeira lição existencial, muito bonita, muito profunda. Essa obra eu já trabalhei em duas outras vezes com temas diferentes, é a primeira vez que eu trabalho com esses conteúdos que veremos hoje aqui. Bem, além de mandar os textos dele, esse garoto fez mais, o que é uma contribuição inestimável para o assunto que estamos tratando hoje aqui. Ele escreveu uma carta na qual ele colocava as coisas mais profundas que o habitavam, os medos, os receios, as dúvidas, os caminhos. Ele colocou tudo o que ele podia nesta carta, junto aos poemas para o Rilke. Imaginem a apreensão dele quando passou uma semana, duas semanas, três semanas, nenhuma resposta. Várias semanas. Até que um dia chega um envelope pesado, segundo o Capuz, esse rapaz, muito pesado. Ele estava enrolado com um selo azul. E aí o menino pegou, olhou aquilo todo, né? Puxa, uma carta, ele olhou, viu que o carimbo ali que estava no envelope era de Paris, aí ele já achou, puxa, o Rilke me respondeu. não apenas respondeu. A partir daí eles começam a trocar algumas cartas. Né? Isso foi em 2002. Durante os próximos 5, 6 anos eles trocam cartas. Com o tempo, esse garoto segue a vida dele, não seguiu propriamente o que ele imaginava que seguiria a partir dessa conversação com o Rilke. Ele toma outros caminhos e eles acabam então perdendo contato. Mas, muitos anos depois, ele traz ao mundo as cartas, essa publicação, para que se tenha uma ideia do que aconteceu, de algo que marcou a vida dele para sempre. Vamos ver então o que o Franz Kapuss, esse jovem garoto de 20 anos, as lições que ele recebeu sobre isso e que tem a ver com o nosso tema de hoje. Bem, vamos sempre contextualizar dentro do que estamos tratando. Então, a propriedade, a pertinência hoje é como esses outros, o que esses outros, quando se dirigem a nós, quando olham para nós, o que eles de fato estão vendo? Alguns desses que olham para nós não nos veem como pessoas, nos veem como oportunidades. Alguns desses, quando olham para nós, não nos veem como pessoas ou oportunidades, mas como emoções. Alguns não nos veem como qualquer coisa, nós não existimos, não fazemos parte do contexto deles. Ah, pessoal, esta aula está em transmissão direto do litoral de Santa Catarina. E está ventando muito aqui. Entrou um ciclone pelo sul, lá no Vale do Araranguá. E então está ventando muito. Talvez a conexão se torne um pouco precária, mas aí a gente refaz. Qualquer problema, vocês me avisem, por favor. Então, retomando, alguns, eles, quando olham para nós, eles não veem nada. Nós somos inexistentes. Isso se torna bastante difícil para que alguns compreendam, porque eles acham que quem interage conosco, quem responde para nós, quem convive conosco, esse reconhece a nossa existência, que somos criaturas existentes. Afinal, se eu digo para alguém, por favor, apague a luz, a pessoa apaga, então, claro que eu sou um ser existente. Ela me respondeu ao meu pedido e tudo mais. Só que, o que vocês têm estudado em filosofia clínica? Quando a gente considera tópicos estruturais, às vezes um determinado tópico é tão determinante em relação aos demais, que os demais às vezes somem, desaparecem, seja ocasionalmente, seja por mais tempo. Por vezes, então, uma interseção que nós temos com alguém, essa pessoa não está nos vendo propriamente. Nós somos, às vezes, parte de um conjunto, uma pedrinha ali no meio. Outras vezes nós somos apenas um número. Ainda que ela interaja conosco, nós não temos o estatuto ontológico de pessoa, propriamente. Sabe? Tanto que um dia a gente desaparece e alguém diz, puxa, você nem não chorou, não deu falta, era uma amiga, era um amigo seu, e a pessoa se dá conta, ah, é, né? Foi, de fato, foi meu amigo e tal. Nós tivemos uma existência panorâmica na vida de algumas pessoas. Imagine quando essas pessoas são maridos e esposas com quem tivemos filhos e tudo, e na verdade nós nem existimos na vida dessas pessoas. Por vezes fomos fantasmas. Então, talvez deixar a vaidade um pouco de lado seja interessante nesse trabalho de hoje. Pois quando esse garoto escreve para o Rilke, coloca essa carta abrindo o coração, e os poemas, ele está mandando uma mensagem, dizendo, você é um grande poeta, para mim a sua opinião sobre o meu trabalho é relevante. Então me diz, me aconselha, me orienta. É isso que esse garoto fez. O que será que Rilke, lá de fora, representando uma série de questões, viu no garoto? Como será que ele responderia? Seria uma carta técnica? Seria uma carta padrão? Uma carta, sabe, dessas que se manda para todo mundo, já formatada direitinho, ou desceu as especificidades. Vamos ver como ele fez. Ele escreveu isso em 17 de fevereiro de 1903. Rilke escreveu isso de Paris, dizendo: prezado senhor, sua carta só me alcançou há poucos dias. Eu quero lhe agradecer por sua grande e amável confiança, mas é só isso que eu posso fazer. Eu não posso entrar em considerações sobre a forma dos seus versos, pois eu me afasto de qualquer intenção crítica. Não há nada que toque menos uma obra de arte do que palavras de crítica. Elas não passam de mal entendidos, mais ou menos afortunados. Bem, observe então, não é? E contextualizem dentro do nosso trabalho de hoje. Imagine você levar seu trabalho para alguém e dizer: olha, eu quero a sua avaliação, seu parecer, você é uma sumidade nessa área e tal. E a pessoa diz: olha, sinto muito, não vou fazer nenhuma crítica não, porque sou contra, inclusive, fazer crítica a esse tipo de trabalho que você está desenvolvendo. E você procurou essa pessoa exatamente para isso. Aqui já há uma primeira lição, não é? Não é assim muitas vezes que ocorre conosco? Às vezes você vai se envolver afetivamente com alguém, seja um amigo, seja uma pessoa mais próxima, você vai entrar num trabalho e tal, e para você, você mostra todo um algo e acha que esse todo um algo será avaliado por determinados critérios, e às vezes esse outro te diz: olha, sinto muito, não vou fazer isso. Aliás, isso nem me interessa. Vou ver você sobre este outro aspecto. E talvez o que este outro aspecto será apresentado vai fazer com que você agora se desinteresse. Não foi o caso aqui, mas às vezes pode acontecer. Então, quando nós tratamos dessa questão, o que os outros, quando olham para nós, estão vendo, é relevante que nós consideremos a interseção, do qual nós somos uma parte muito importante. Ou seja, o que está em andamento? Eu existo para esse outro que vai me avaliar? Não existo? Não faço diferença? Ele já tem tudo pronto lá daquele lado? Bom, então já sei o que será a avaliação. Ah, eu existo? A minha participação é importante? Às vezes é determinante nesta avaliação? Ok, então você já tem um outro parecer. Se a questão é essa importante de fato, então cuidem. Porque muitas vezes nós atribuiremos ao outro que me olha, ao outro que tem, que foi indicado para me avaliar e que tem o poder e as premissas para isso, nós vamos delegar a ele coisas que ele vai abrir mão, que ele não está interessado, e o que resultará disso é que às vezes a avaliação é minha, não a do outro. E eu não soube que era isso. Exemplos não faltam. Exemplos não faltam. Você sai de casa já com forte pré-juízo, uma pré-concepção na sua alma, dizendo: eu sei que eu vou agora me encontrar com um determinado contexto ou pessoa, eu sei que não vai gostar de mim, porque afinal eu sou uma pessoa muito insegura e eu não sei direito o que dizer nessas ocasiões, eu sei que não vai gostar de mim, que droga, por que que eu estou indo? Deixa eu ficar em casa, deixar essas coisas para lá, buscar por outros elementos e tal. Veja, você já invalidou o outro. Você já atribuiu ao outro uma opinião que ele dará, independente da opinião que ele dê. Se isso é muito forte, muito, muito forte, mesmo que esse outro diga tudo ao contrário, diga: gostei de você, aprovei o seu trabalho, você tal, você pode voltar para casa dizendo: ele mentiu, ele não vai fazer nada disso, eu sei bem como é que essas coisas funcionam. Quer dizer, nesse caso é o outro que não existe para você. Você colocou no lugar dele uma prótese existencial, uma criatura qualquer. Não é isso que o Hilke faz com esse garoto. Não é? Primeiro ele diz: olha, eu não vou julgar tua obra não. Mas então o que ele faz que essa correspondência continua? Ele faz uma outra coisa muito bonita, uma lição maravilhosa. Ele faz, vamos ver nas palavras do Hilke. Ele diz assim: feita essa observação prévia, posso lhe dizer que alguns versos não possuem uma forma própria, mas indicações silenciosas, veladas, de personalidade. Sinta esse tipo de indicação de modo mais claro no seu último poema, chamado Minha Alma. Ali, algo de próprio quer ganhar expressão, e no belo poema A Leoparde, talvez se desenvolva uma espécie de afinidade com aquele grande solitário. Mas apesar disso, os poemas ainda não são independentes. Pelo que eu notei, não tem autonomia, mesmo seu último poema, que é dedicado a Leoparde. O senhor me pergunta se os seus versos são bons. Você pergunta isso a mim? Já perguntou a mesma coisa a outras pessoas antes? Envia os seus versos para revistas? Você faz comparações entre eles e outros poemas e se inquieta quando um ou outro redator recusa suas tentativas de publicação. Bem, aqui o Rilke que estava falando da carta que o menino escreveu para ele, né, do Capuz, contando essas e outras coisas. Então ele está dizendo que, poxa, você pergunta para mim se os seus versos são bons, assim como você pergunta para outras pessoas. E aí o Rilke que diz para ele, como fez agora, quando você me deu licença para eu aconselhar você, lhe peço para desistir de tudo isso. O senhor está olhando para fora, e é isso, sobretudo, que não deveria fazer agora. Ninguém pode aconselhar, ajudar, ninguém. Há apenas um meio. Volte-se para dentro de você mesmo. Investigue o motivo que impele você a escrever. Comprove se esse motivo estende as raízes até o ponto mais profundo do seu coração e confesse a você mesmo se você morreria caso fosse proibido de escrever. Sobre tudo isso, pergunte a si mesmo na hora mais silenciosa da sua madrugada: preciso escrever? Rilke, então, se afasta da crítica literária propriamente dita, né? E mira direto à existência do garoto. E diz para o garoto: olha, você está mandando seus poemas, está fazendo isso e quer a opinião dos outros. Não é? Mas deixa de tudo isso. Nesse teu caso, para isso que você está apresentando, o espelho não está lá fora, o espelho está aí dentro. Olha para dentro de você. E especificamente para onde você tem que olhar para dentro de você é para a necessidade da escrita. Olha aí para o teu coração e diz: eu preciso realmente fazer isso aqui? Tem de fato a ver comigo? De onde o Rilke tirou estas construções? Será que ele diria isso para toda e qualquer pessoa que o consultasse a respeito disso? Provavelmente não. Provavelmente ele estava... Como é que a gente sabe que provavelmente não? Pelos vários poemas do Rilke, que aqui no Brasil foram publicados. Houve uma geração inteira de rilkenianos aqui no Brasil, de poetas que, sabe, ficaram completamente encantados com a forma dele escrever. Foi durante mais de uma década um dos autores muito, muito lidos aqui, discutidos. E por esses poemas todos que ele escreveu, como Elegias a Duino e outros, nós sabemos que ele não, nesse caso que ele está aconselhando o garoto, ele não estava universalizando. Neste caso, porque em outros textos ele universaliza questões como estas. Então ele propõe, vejam dentro do trabalho que estamos fazendo aqui. Você vai a um lugar para procurar emprego. Você vai a um relacionamento afetivo, marcou com uma pessoa, vai se encontrar com ela. Não é? E você vai até atender um determinado setor na sua família, etc. E você sai preocupado: puxa, deixa eu levar então as minhas credenciais para que eles possam avaliar se eu estou fazendo correto, se vão me aceitar, se vão querer bem e tudo. Se lá no emprego eu vou entrar, se no relacionamento afetivo eu vou conseguir também estabelecer interseção com a pessoa. E quando você chega lá diante desta outra pessoa, lá diante do trabalho, quem recebe você diz: não, não é nada disso. Não é para mim que você tem que mostrar qualquer coisa dessas, nada. É aí no seu coração, é aí dentro de você. Você quer essa intercessão, você de fato tem a ver com isso. Essa é a sua estrada. Ao ter a resposta para isso, você dará aprovação ou reprovação. Esse é o critério que o Rilke adotou para esse rapaz específico. Aqui eu vou desligar o gravador para que os senhores coloquem as considerações, as dúvidas, as reflexões dentro das suas áreas, que são várias aqui, vão da pedagogia, filosofia, teologia, a medicina e outros dos colegas que estão fazendo esse curso, está bem? Gravador desligado. Prosseguindo então, após a valiosa contribuição dos vários grupos, observem pelo que vocês acabam de colocar, vários fatores de referência. Por vezes, quando nós estamos numa intercessão com algo ou alguém, aquilo que a pessoa traz, ela pode até nos dizer que está interessada na nossa opinião, na nossa avaliação, quer saber como nós a vemos, e no entanto já tudo isso ser simplesmente morto, porque ela já tem essa opinião, ela já tem essa visão por aquilo que ela construiu lá. Às vezes é assim. Outras vezes não, outras vezes outros fatores estarão em andamento. Aqui o Rilke notou pela carta que ele recebeu, uma carta muito extensa, autobiográfica desse garoto, mais os poemas todos que ele leu, ele começa a notar que ele tem uma abertura para ir além, e ele vai, ele mostra para o garoto, vejam, ele entra na área existencial. O rapaz não pediu isso, pediu uma crítica literária. No entanto, o Rilke mostrou para ele aspectos, está mostrando aspectos existenciais. Quer dizer, as cartas que o Capuz mandou nós não temos, mas nós temos esses pareceres do Rilke, o que nos mostra que provavelmente esse menino expôs uma série de questões que lhe permitiu ver isso, que estava lidando com alguém que tinha uma abertura via intercessão para aceitar numa conversação essa imagem que ele estava passando. Entre outras coisas, o que o Rilke colocou, que o garoto está olhando para fora, é o espelho de fora, quer dizer, que se os outros disserem seu poema é bom, é competente, você é um sucesso como poeta, ah, então é assim que ele se entenderia. E o Rilke está dizendo, não é esse o caminho. O caminho é você consultar você. É essa a resposta. Quer dizer, nesses casos específicos. Em filosofia clínica, nem sempre, quando uma pessoa nos perguntar em qual espelho eu devo me olhar, o espelho externo, os outros, o espelho interno, eu, e sendo a própria pessoa, qual parte dessa pessoa terá que ser consultada? Mais de um aspecto, menos de um aspecto? Bem, mas o Rilke vai aprofundar mais ainda esses elementos e agora vai trazer alguns dilemas da nossa conversação. Vamos a esses dilemas. O Rilke diz para ele assim, após dizer, bom, se você se consultar e a resposta for ok, eu vou de fato ser poeta, é o meu caminho e tudo mais, então o Rilke diz, se for isso, construa sua vida de acordo com tal necessidade. Sua vida tem de se tornar, até na hora mais indiferente e irrelevante, um sinal e um testemunho deste impulso. Então se aproxime da natureza. Procure, como o primeiro homem, dizer o que vê, o que você vivencia, ama e o que você perde. Não escreva poemas de amor. Evite, a princípio, aquelas formas que são muito usuais, muito comuns. São elas as mais difíceis, pois é necessária uma força grande e amadurecida para manifestar algo de próprio, onde há uma profusão de tradições boas, algumas brilhantes. Resguarde-se dos temas gerais para acolher aqueles que seu próprio cotidiano lhe oferece. Descreva suas tristezas, seus desejos, os pensamentos passageiros e a crença em alguma beleza. Descreva tudo isso com sinceridade íntima, serena, paciente, e utilize para se expressar as coisas do seu ambiente, as imagens dos seus sonhos e os objetos da sua lembrança. Caso o seu cotidiano lhe pareça pobre, não reclame dele, reclame de você mesmo. Não há nenhuma pobreza, nenhum ambiente pobre, não há nada insignificante, mesmo que estivesse em uma prisão cujos muros não permitissem que nenhum dos ruídos do mundo chegasse a seus ouvidos, o senhor não teria sempre a sua infância, essa riqueza preciosa, régia, esse tesouro das recordações? Talvez para ela, volte para ela a sua atenção. Observem, por favor, o espelho que Hilke coloca para ele. Hilke está dizendo, olha, além de olhar para dentro de você, ao olhar, considere tais aspectos nesse espelho interior seu, que dirá se de fato isso é o teu caminho, já que você pediu um conselho. Veja, leia isso. São essas as coisas? São esses os elementos? As coisas estão pobres, o que fazer a respeito delas? Ele vai muito além. Lendo os poemas desse garoto, lendo a carta que esse garoto escreveu, ele então, mostrando a riqueza da própria poesia que fez dele um dos maiores poetas da época dele, ele dá uma lição existencial sobre encontrar-se. Mas ele está falando com esta pessoa. Isso não pode ser tomado num termo universal para todas as pessoas. Considerem isso, por favor. Hilke, então, vai bem mais longe e diz... Eu não tenho como ler todas as cartas na íntegra, selecionei trechos que atendem aos propósitos do nosso trabalho aqui. Então, passando adiante, ele diz para o garoto, em síntese, o seguinte. Desse ato de você se voltar para dentro de você mesmo, desse aprofundamento do seu próprio mundo, se desse ato resultarem então versos, o senhor não pensará mais em perguntar a alguém se são bons versos. E aí o Hilke diz para ele que uma obra de arte é boa quando surge de uma necessidade da pessoa. É no modo como ela se origina que se encontra seu valor. Não há nenhum outro critério. Por isso, prezado senhor, eu não saberia dar nenhum conselho senão este. Volte-se para si mesmo e sonde as profundezas de onde vem a sua vida. Nessa fonte, o senhor encontrará a resposta para a questão de saber se precisa criar. Aceite-a como ela for, sem interpretá-la. O que leva Hilke a dizer para esse garoto, olha, afaste o significado disso, afaste a racionalidade disso, afaste os elementos de outras ordens disso, sociais, de época. Nada disso vai lhe responder ao que você quer saber. Não é? A resposta virá de dentro de você e ao surgir não fique interpretando, apenas a acolha. Saiba que é isso, é essa... Essa é a resposta. O garoto então escreve para ele dizendo, olha, eu quero saber se eu sou um bom ou um mau poeta, aqui estão meus textos, aqui está uma carta autobiográfica, etc. Você pode me dizer, avaliar para mim, me dizer uma coisa? E Hilke então, que respondeu a ele, isso que estamos lendo aqui. Respondeu a ele que você quer saber então se você é um bom ou um mau poeta? Está aqui, ó, vou te mostrar como é que você vai chegar a essas respostas, que aliás eu não tenho como dar. Por fim, Hilke diz a ele, o que eu ainda devo lhe dizer, senhor? Parece-me que tudo foi enfatizado da maneira apropriada. Por fim, eu gostaria apenas de aconselhar você a passar com serenidade e seriedade pelo período de seu desenvolvimento. Aí o Hilke termina essa parte, mandando um abraço para o professor Urasek, né? Foi professor de ambos, diz também que está devolvendo para ele os versos que ele mandou, ele empacotou de novo e mandou de volta para o garoto, por isso que a carta estava tão pesada quando ele recebe, né? Ele diz, puxa, a carta é super pesada. Claro, estavam voltando todos os escritos que ele mandou. E o Ryuk termina agradecendo, diz, eu lhe agradeço mais uma vez pela grandeza e pela cordialidade da sua confiança, de que procurei me tornar um pouco mais digno do que realmente eu sou como um estranho para você, por meio dessa resposta que é sincera, feita da melhor maneira que eu pude. Bem, esta então foi a resposta que esse garoto tanto esperava, muitas semanas depois, não é, que o Ryuk manda a ele. E então, essa correspondência vai continuar. Mais tarde, mas aí já se passam meses e meses até a próxima carta chegar, ela é de abril de 1903, e Ryuk escreve a ele de uma cidadezinha muito simpática da Toscana, chamada Viareggio. Viareggio foi sede de uma das nossas viagens de estudos ao exterior. Quando nós fizemos uma viagem de estudos à Toscana, a primeira cidade sede onde ficamos foi Viareggio, linda cidade, ali perto do Mar da Ligúria, muito bonito lugar. E é dessa cidade que o Ryuk escreveu para ele em 1903. E diz para ele que já inicia pedindo perdão, não é? Porque a outra carta que ele recebeu do garoto esperou meses e meses até que ele pudesse se ocupar dela. Então o Ryuk escreve para ele vários elementos importantes para o que estamos trabalhando hoje aqui. Ele, vou para uma parte mais avançada da carta, ele diz assim, hoje eu queria dizer apenas duas coisas para você. Primeiro, quanto à ironia, não se deixe dominar por ela, principalmente em momentos sem criatividade. Nos momentos criativos, procure fazer uso dela como de mais um meio para abarcar a vida. Usada com pureza, ela também é pura e não é preciso envergonhar-se dela. Caso a intimidade seja excessiva, caso o senhor tema essa crescente intimidade com a ironia, volte-se para os assuntos grandes e sérios, diante dos quais ela se torna pequena, desamparada. Procure o fundo das coisas. Ali, a ironia nunca chega. Assim, se o senhor seguir seu caminho à beira do que é grande, pergunte-se também se esse modo de compreender o mundo corresponde a uma necessidade sua, pois sob a influência das coisas sérias, ou a ironia o abandonará, ou então ela ganhará força, se ela de fato pertencer a algo que lhe é inato, e se converterá em uma ferramenta séria. Observe então. O menino insiste com ele, continua mandando cartas, continua questionando, procurando saber se de fato esse é o caminho, mandou mais textos para ele, e Ryuk então, ao ler, mostra para ele o aspecto da ironia, algo ligado ao estilo do texto, dizendo para ele, olha, talvez pelo que eu tenho tratado com você não seja este o melhor caminho não, a não ser que seja este de fato o seu caminho. E depois ele diz, a segunda coisa, ele diz assim, e a segunda coisa que eu queria dizer hoje é o seguinte, dos livros que eu possuo, apenas alguns são indispensáveis, e só dois se encontram sempre entre as minhas coisas, onde quer que eu esteja. Eles também estão perto de mim por aqui, agora comigo, a Bíblia e os livros do grande poeta dinamarquês Jens Jacobsen. Não sei se o senhor conhece suas obras. Vejam, o recurso ao qual Ryuk recorre para ensinar esse menino. Não é? Primeiro, ele mostra que a ironia talvez não seja esse caminho que o garoto está procurando. Depois ele diz para o menino que há dois livros que ele admira muito. Ora, esse garoto está consultando um dos maiores poetas da época dele e esse poeta diz que tem duas obras de referência. Imagine a probabilidade desse garoto ir buscar essas obras, não é? Provavelmente não perdeu um minuto atrás dessas obras. E o Ryuk, sabendo disso, até facilita e diz para ele como ele poderia encontrá-la Ele diz lá que tem uma biblioteca de uma determinada editora que fez uma excelente tradução da obra, né, e indica qual obra para o menino ler, tudo. E ao final o Rilke diz a ele assim, ó, se devo dizer com quem aprendi alguma coisa sobre a essência da criação, sobre sua profundidade e eternidade, só há dois nomes que eu posso mencionar, o de Jacobsen, do grande poeta, e de Rodin, o escultor que não tem igual entre todos os artistas vivos hoje em dia. O Rilke foi muito próximo de Rodin, ele secretariou Rodin durante uma época, né? E viajou muito pela Europa também com Rodin nas esculturas. Ele tem textos escritos valiosos sobre essa participação com Rodin. E aí ele se despede do garoto. O Rilke, quando recebe mais cartas desse menino, ele resolve mostrar para o garoto algo sobre, não apenas sobre isso do que escrever, como escrever, mas ele dá uma lição sobre o valor daquilo que é construído nesta caminhada. Vamos voltar aqui ao nosso tema da aula de hoje para contextualizar isso que eu estou colocando. O tema é o que os outros veem quando nos consideram, o que eles estão vendo quando olham para nós. Bom, você vai a uma entrevista para emprego, você vai a uma entrevista com uma pessoa que você quer um relacionamento afetivo, etc. Muito bem, você chega lá, você pode estar preocupadíssimo com o que o outro vai pensar de você, com como o outro vai avaliar e de que maneira isso será feito, ou só a opinião boa que você quer que tenha. Muito bem. Vamos supor que o outro, ao invés disso, né, de qualquer dessas referências, ele fale apenas do resultado dessa interseção e do valor que isso tem. E comece a dizer para você, olha, só o fato de a gente se encontrar e conversar, como é bom, né? Você vê a brisa, olha que delícia essa brisa soprando, não é? E o aroma desse vinho aqui que a gente acaba de abrir, não é bom? Olha essa música que toca ao fundo, isso é o quê? Um jazz? Jazz dos anos 60? Poxa, quando começaram aqueles improvisos, nossa, que bonito. A pessoa começa a falar tudo isso e você começa a prestar atenção nessas referências. E se dá conta, poxa vida, independente, eu vim aqui preocupado com como essa pessoa ia me avaliar, como essa pessoa ia olhar para mim e tudo, e agora eu estou vendo que há coisas que talvez sejam maiores que tudo isso. E Rilke, então, promove isso nesse diálogo, chamando a atenção, não mais para os outros aspectos, que não propriamente agora, para aquilo que é criado. Olhem nas palavras dele o que ele diz. Obras de arte são de uma solidão infinita. E nada pode passar tão longe de alcançá-las quanto a crítica. Observem então, é como se nesse contexto que eu descrevi para vocês, a pessoa dissesse, olha, essa música, essa brisa, esse clima tão fraterno que rola entre nós, isso é tão profundo, que qualquer outra coisa, avaliação que um tenha sobre o outro, a sociedade ou qualquer outra coisa, isso perde completamente. Só vai fazer estragar tudo isso, esse momento, essas coisas. E para não deixar dúvida o caminho que Rilke toma aqui, ele aprofunda esse elemento e diz, apenas o amor pode compreendê-las, as obras de arte, conservá-las e ser justo em relação a elas. Dê razão sempre a si mesmo e a seu sentimento quanto a isso. Diante de qualquer discussão, debate, introdução, se o senhor estiver errado, o crescimento natural de sua vida íntima o levará lentamente com o tempo a outros conhecimentos. Permita às suas avaliações seguir o desenvolvimento próprio, tranquilo e sem perturbação, algo que, como todo avanço, precisa vir de dentro, e não pode ser forçado, nem apressado por nada. Tudo está em deixar amadurecer e então dar à luz. Deixar cada impressão, cada semente de um sentimento germinar por completo dentro de si, na escuridão do indizível e no inconsciente, em um ponto inalcançável para o próprio entendimento, e esperar com profunda humildade e paciência a hora do nascimento de uma nova clareza. Só isso se chama viver artisticamente, tanto na compreensão quanto na criação. Não há nenhuma medida de tempo neste caso. Um ano de nada vale e mesmo 10 anos não são nada. Ser artista significa não calcular nem contar. Amadurecer como uma árvore que não apressa a sua seiva e permanece confiante diante das tempestades da primavera, sem o temor de que o verão não possa vir depois. Ele vem, apesar de tudo ele vem, mas só chega para os pacientes, para os que estão ali, como se a eternidade se encontrasse diante deles, com toda a amplidão e a serenidade, sem preocupação alguma. Aprendo isso diariamente, aprendo em meio a dores às quais sou grato. A paciência é tudo. Isto é uma parte muito importante desta segunda conversa que eles têm. O Rilke, nessa ocasião, não pense que ele falava como um poeta famoso, rico e diletante agora das coisas, por estar muito longe das nossas necessidades humanas. Não é isso, não. O Rilke passava um período muito difícil da vida dele quando ele tinha essas trocas de cartas com esse garoto. Tanto é que, mais adiante, o Rilke se desculpa com ele e diz o Rilke diz que é muito pobre e que não tem como mandar para o menino, conforme ele gostaria, os livros. Né? Ele diz que nem, aliás, ele diz que nem pertencem mais a ele esses livros que foram publicados tal, e ele dá para o garoto um título das editoras, né, para que ele entre em contato e adquira as obras, já que ele queria ler os livros do Rilke. Vou fazer mais uma parada para que vocês coloquem considerações, reflexões sobre o que vimos até aqui. Mais 2 pontos importantes, então. O Rilke, Rainer Maria Rilke, ele continua recebendo cartas do menino e ele mostra por essas cartas que ele recebe sobre essas questões de o garoto ser ou não um poeta, se vai seguir de fato essa carreira ou não. Lembra os senhores que a história mostra que ele acaba tomando outra direção na vida dele, né? Ainda que tenha tentado a poesia, mas logo em seguida ele toma outros caminhos. Talvez as cartas do Rilke tenham inspirado a isso, como saber, não é? Mas o Rilke mostra pelo caminho que ele vai tomar agora, nessas respostas ao garoto, o que está se passando. Vamos diretamente a esse ponto. Ele diz assim, bom, primeiro, mais uma vez, ele deixa o menino esperando meses, né, pela resposta à carta que o garoto escreve a ele. Aí se desculpa, diz que já não está mais em Paris, que ele anda muito cansado, que viajou por toda lá a Escandinávia, a planície nórdica, né, que é infinita e tudo. Então ele realmente está... não estava podendo responder. Então, mais adiante ele diz, caríssimo senhor Capuz, deixei uma carta sua por muito tempo sem resposta, mas isso não significa que eu a esqueci. Pelo contrário, sua carta é do tipo que alguém relê quando encontra no meio da correspondência. E eu reconheci você nela, como pessoalmente. Era a carta de 2 de maio, da qual o senhor com certeza recorda. Quando a leio agora, nessa quietude da distância, eu fico comovido por seu belo cuidado com a vida, mais ainda do que já tinha ficado em Paris, onde tudo reverbera e cessa de ecoar de um modo diferente por causa do barulho excessivo que fazem as coisas vibrar. Então, olhem para onde ele vai conduzir agora o caminho desse garoto. Ele diz assim, ó, se o senhor se ativer a natureza, ao que há de mais simples na natureza, essas pequenas coisas que quase não vemos e que de maneira imprevista podem se tornar grandes, incomensuráveis. Se o Senhor tiver esse amor pelo infinito e procurar com toda simplicidade conquistar como um servidor a confiança do que parece pobre, então tudo se tornará mais fácil, mais pleno e de algum modo reconciliador para o Senhor. Talvez não no campo do entendimento, que fica para trás, espantado, mas em sua consciência mais íntima, no campo da vigília e do saber. O Senhor é tão jovem, Senhor Capuz, tem diante de si todo o começo, e eu gostaria de lhe pedir da melhor maneira que eu posso, meu caro, para ter paciência, tenha paciência, em relação a tudo que não está resolvido no seu coração. Peço-lhe que tente ter amor pelas próprias perguntas, como quartos fechados e como livros escritos em uma língua estrangeira. Não investigue agora as respostas que não podem ser dadas a você, porque você não poderia vivê-las. E é disto que se trata, de viver tudo. Viva agora somente as perguntas, Senhor Capuz. Talvez passe gradativamente um belo dia sem perceber a viver as respostas. Talvez o Senhor já traga consigo a possibilidade de construir e formar como um modo de viver especialmente afortunado e puro. Eduque-se para isso. Não aceite com grande confiança o que vier, e se vier apenas de sua vontade, se for proveniente de qualquer necessidade de seu íntimo, aceite-o, então, mas não o odeie. A carne é um fardo, é verdade, mas é difícil a nossa incumbência. Quase tudo que é sério é difícil, e tudo é sério. Se o Senhor reconhecer apenas isso e chegar a conquistar a partir de si, de sua disposição e do seu modo de ser, de sua experiência, infância e força, uma relação inteiramente própria, não dominada pela convenção e pelo hábito, com a carne, então o Senhor não precisa mais ter receio de se perder e de se tornar indigno de sua melhor posse. Rilke, então, traz o garoto fortemente para uma base categorial e nesta base categorial, Rilke aponta os elementos sensoriais, pulveriza e espalha, não é? Por esse horizonte vasto de elementos tão pequeninos, a atenção deste jovem escritor. Olhem para alguém que foi lá buscar uma opinião, o que recebeu como orientação. É muito bonita essas páginas que seguem, muito bonita. O Rilke o prepara para os tropeços, o prepara para os empecilhos, que são tantos, e ninguém como um escritor feito Rilke, que passou tantas dificuldades para mostrar isso a esse menino. Então, ele, entre outras muitas coisas que ele diz, separei um pequeno trecho aqui ao final dessa carta, que diz assim, ó, ele mostra, né, sobre essas dificuldades, e diz para o menino assim, ó, se o próximo está muito longe de você, então o que é distante vai vagar entre as estrelas, lá na imensidão. Alegre-se com seu crescimento, para o qual não pode levar ninguém junto. E seja bondoso com aqueles que ficam para trás. Seja seguro, seja tranquilo diante deles. Não os perturbe com as suas dúvidas, nem assuste-os com uma confiança ou alegria que eles não poderiam compreender. Procure constituir com eles algum tipo de comunhão fiel, simples, que não precise ser alterada à medida que o Senhor mesmo se modifica cada vez mais. E ame neles a vida em uma outra forma e seja indulgente com pessoas mais velhas que temem a solidão na qual o Senhor tem confiança. Evite alimentar aquele drama que sempre existe entre os pais e os filhos. Ele desperdiça muita força dos filhos e consome o amor dos pais, um amor que atua e escolhe, acolhe, mesmo que não seja compreensivo. Vejam que Rilke então fala sobre as questões que permeiam a intercessão e o desenvolvimento do estofo dessa intercessão. Belíssima mensagem existencial. Ao final dessa carta, Rilke diz a ele: é bom, antes de tudo, que o senhor também tenha uma profissão, senhor Capuz, porque isso o tornará independente e o entregará por completo a si mesmo, em todos os sentidos. Aguarde com paciência para saber se a sua vida mais íntima ficará restrita pela forma dessa profissão. Eu a considero muito difícil e muito exigente, uma vez que é carregada de grandes convenções e não deixa quase nenhum espaço para uma concepção pessoal de suas tarefas. Hilke estava se referindo à vida militar, né, que esse garoto estava pensando em seguir também. Chegamos então ao final da nossa aula de hoje e vou ler então um trecho importante da última carta aqui que veremos hoje. Mas fica a indicação da leitura da obra completa. Vale o empenho, é uma obra lindíssima. Hoje já publicada no Brasil por várias editoras. Então essa carta, o final que eu vou ler agora para vocês, foi escrita em Roma, em outubro de 1903. Vamos voltar ao contexto inicial, à proposta da nossa aula de hoje. A proposta da nossa aula de hoje, o que é? O que os outros veem quando olham para nós? Muito bem. E a partir daí, vimos todos esses fatores. Observe, quando você vai até alguém e está ocupado, puxa, o que essa pessoa vai ver em mim? Como ela vai me considerar? Seja num relacionamento afetivo, seja num encontro de trabalho, seja num outro sistema, vai fazer uma conferência. Nossa, o que eles vão pensar? O que eles vão olhar quando olharem para mim e tudo mais? Agora, imaginem que num contexto como qualquer um desses, ao chegar lá, ao invés da pessoa, o contexto, a situação, fazer um julgamento, uma avaliação sobre você e tudo mais, a pessoa, o contexto, a situação falasse sobre eles. Por exemplo, um dos meninos que faz esse curso, uma das meninas que faz esse curso, vai a um encontro com alguém. Está preocupado, né? É um primeiro encontro afetivo, você fica, puxa, será que a pessoa vai gostar de mim, etc. Quando você chega lá, a pessoa fala todo o tempo dela. Mas ela não fala naquele sentido aborrecedor, que deixa você amuado, não fala naquele sentido egocêntrico, naquele sentido vaidoso, não. O que ela conta é, de alguma maneira, alimenta você. O que ela conta dela todo o tempo, primeiro, tira aquela pressão enorme que você estava sentindo. Em seguida, você começa a sentir o coração sereno, começa a se sentir bem. Enquanto ela fala dela, você já não está mais preocupado em ser avaliado, porque o que ela está dizendo, na verdade, é uma avaliação quase como sua sobre ela. É o que o Hilke faz nessa carta, que vou ler agora para vocês. Observem como ele coloca. De certo, o menino mandou coisas, mais coisas, e o Hilke disse, vou orientá-lo dessa forma. Né? E falou sobre ele mesmo, Hilke, nessa carta, dizendo assim, eu recebi a sua carta de agosto, quando eu estava em Florença, mas só agora, 2 meses depois, é que posso falar dela. Perdoe-me essa lentidão. Eu não gosto de escrever cartas durante as minhas viagens, porque para fazê-lo eu preciso de algo além dos apetrechos indispensáveis, e preciso de um pouco de quietude, solidão, e uma hora que não seja de completa estranheza para mim. Chegamos a Roma faz mais ou menos 6 semanas, em um momento no qual a cidade ainda era aquela Roma vazia, quente, com a má reputação da febre. E essa circunstância, junto com outras dificuldades práticas de instalação, contribuiu para que a inquietude em torno de nós não tivesse fim e para que o lugar estrangeiro pesasse sobre nós com a carga da desambientação. Além disso, Roma, quando a pessoa ainda não conhece bem a cidade, tem um efeito opressivo de tristeza durante os primeiros dias. Pela impressão de museu sem vida e sombria que a cidade exala, pela plenitude de seus passados recuperados e preservados com grande esforço, dos quais um pequeno presente se alimenta, e pela indestrutível supervalorização apoiada por estudiosos e filólogos e imitada por viajantes convencionais, de todas essas coisas deslocadas e gastas que, no fundo, não passam de vestígios ocasionais de um outro tempo, de uma outra vida, que não é a nossa e que não deve ser a nossa. O que o Hilke está fazendo aqui, vejam, você vai falar com uma pessoa preocupada numa avaliação e a pessoa coloca tudo isso da vida dela para você, que ela está cansada, que ela mudou de lugar, que ela está viajando, que ela não pode escrever. O que Hilke quer fazer com isso? É apenas isso? Não. Hilke mostra para esse menino um outro aspecto, um aspecto social de um grande escritor, um aspecto vivencial de um grande escritor. Outros elementos que fazem parte da escrita, mas que não aparecem usualmente para quem, como esse menino, se propõe a escrever pedindo uma avaliação sobre seus próprios escritos. Ele está mostrando para o garoto. E ele descreve, é belíssima, essa carta é imensa, ela é belíssima. Olha nessa outra parte que ele diz. Há por aqui onde eu estou, jardins, alamedas, escadas, são inesquecíveis. Essas escadas projetadas por Michelangelo, escadas construídas segundo o modelo das águas que escorrem por córregos, amplo declive em que um degrau gera o outro como uma onda sai de outra onda. Por meio de tais impressões, uma pessoa se recolhe, recupera-se da multidão pretensiosa que fala, tagarela, como é expansiva, e aprende devagar a reconhecer as poucas coisas em que perduram o que de eterno se pode amar e a solidão de que se pode tomar parte em silêncio. Ele prossegue escrevendo e prossegue orientando esse garoto sobre esses aspectos. Se esse menino entendeu aos 20 anos as lições deste grande poeta, de um homem com grande profundidade da alma humana sobre a vida, isso talvez ainda tenhamos que estudar muitos certos elementos e temos pouquíssimos do que restou de documentação, mas tudo indica que, pelo fato dele ter guardado todas essas cartas, né, e depois publicado, e talvez isso mostre um pouco do agradecimento e da profunda relevância que essas orientações tiveram na vida dele. Muito mais do que orientá-lo para ser ou não um escritor, o orientaram no sentido da vida propriamente. Chegamos ao final do nosso trabalho de hoje. Vou desligar o gravador para que vocês possam colocar as reflexões, considerações finais sobre o que vimos hoje aqui.